Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 13 de outubro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, Outubro Rosa.
No mês de combate ao câncer de mama, vamos falar que os benefícios do aleitamento materno vão além da saúde do bebê.
A amamentar também reduz o risco da mãe desenvolver a doença, Jéssica Gonçalves.
Durante o período de aleitamento, as taxas de alguns hormônios que favorecem o desenvolvimento desse tipo de câncer caem na mulher.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O país tem redução no número de mortes causadas por agressão a crianças e adolescentes.
Vamos falar sobre as ações que contribuíram para o resultado em uma entrevista ao vivo com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito.
Falta um mês para o início do Enem.
E a Voz do Brasil conta como está a preparação dos estudantes.
E dicas para ajudar a conquistar uma vaga no ensino superior.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O aleitamento materno garante o crescimento saudável dos bebês.
Mas a amamentação também favorece a saúde das mamães.
Estudos mostram que as mulheres que amamentam têm menos chance de desenvolverem o câncer de mama.
Com pouco mais de um dia de vida, o Cauê, filho da estudante Jamile Gomes, que mora em São Sebastião, no Distrito Federal, já pegava direitinho o peito da mãe. É o primeiro filho da Jamile.
Até os 2 anos, né, como me recomendaram. Eu quero estar amamentando ele.
Além de possuir todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento e proteção do bebê, o leite materno também ajuda na prevenção do câncer de mama. É o que explica a médica pediatra Nathalie Zambrano.
Ajuda a proteger de algumas doenças, como câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, por exemplo.
Durante o período de aleitamento, as taxas de alguns hormônios que favorecem o desenvolvimento desse tipo de câncer caem na mulher. Além disso, segundo o médico mastologista e diretor do Hospital do Câncer, Marcelo Belo, algumas células que poderiam ter lesões no material genético são eliminadas ou renovadas, diminuindo assim as chances de câncer de mama.
Para cada ano de amamentação, a gente estima aí uma redução em torno de 4% do risco de câncer de mama. Tendo mais de um filho, isso vai se somar. Se você amamentar 2 filhos, 3 filhos, esse tempo de amamentação ele é somado, então ele também é um fator de proteção para câncer de mama.
No Brasil, de acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, foram mais de 66 mil novos casos de câncer de mama em 2021, uma média de 61 casos a cada 100 mil mulheres. A taxa de mortalidade ficou em 14 a cada 100 mil. Só em 2020, foram registradas 17.800 mortes por câncer de mama no país. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Hoje é o Dia Internacional para a Redução de Desastres.
A data foi criada pela ONU para chamar a atenção sobre o tema que atinge a população de todo o mundo.
Em um evento online, o governo anunciou que em breve os brasileiros vão poder receber alertas também via WhatsApp.
Salvar vidas e reduzir danos. Esse é o objetivo dos alertas de desastres emitidos pelo governo federal e pelos estados, quando alguma situação de perigo está prevista. Baixa umidade do ar, risco de deslizamentos, enchentes, vendavais, são exemplos de alertas que são enviados para a população. Esta semana, a cidade de Francisco Beltrão, no Paraná, está sendo atingida por enxurradas devido às chuvas intensas. O coordenador da Defesa Civil do Estado, Fernando Schuning, explica que os alertas foram emitidos com antecedência para tentar minimizar os danos.
E nós conseguimos avisar com antecedência de mais de 24 horas, né, as nossas regionais, as nossas coordenadorias municipais, para se prepararem, para começarem a organizar os abrigos, nos nos últimos 2 anos nós enviamos mais de 340 milhões de SMS informando alguma possibilidade de desastre, alertando a população. São sistemas que funcionam e evita que vidas sejam perdidas.
Além da mensagem via SMS, o Google, o Telegram já fazem parte da rede de envio de alertas e o WhatsApp é o próximo da lista, como explica Tiago Molina, coordenador-geral de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil Nacional.
A gente está em vias agora finalizando o desenvolvimento de mais um serviço que será o envio de alertas pelo WhatsApp, para a gente cada vez ficar mais próximo da população.
O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, comenta que a parceria agora, também com o WhatsApp, deve atingir milhões de pessoas.
E nós vamos atingir mais de 100 milhões de pessoas. Nenhum lugar no mundo tem isso. Nós temos que trabalhar alertas para uma família, para que ela possa não só tirar as pessoas e adotar medidas de autoproteção, mas como ela pode poder também proteger os seus bens, que ela luta tanto, a sua televisão.
E quem estiver interessado em receber os alertas pelo WhatsApp, já pode se cadastrar. Basta enviar um oi no aplicativo para o número 61-2034-4611 e iniciar a interação. Reportagem Carla Fagundes.
O IBGE quer alertar os brasileiros para a importância do censo.
E para isso, promoveu neste mês o Dia Nacional de Divulgação e Disseminação do Censo.
Para concluir a pesquisa, ainda faltam informações de 20 milhões de residências no país.
De norte ao sul do país, o IBGE já chegou a quase 56 milhões de residências. A estudante Fernanda Castilho disse que já respondeu o censo.
É importante para o Brasil, para o crescimento, para as políticas.
A estimativa é que ainda falta bater na porta de mais 20 milhões de domicílios. E para tirar as dúvidas da população, os pesquisadores foram a lugares de grande circulação no Dia Nacional de Divulgação e Disseminação do Censo 2022. Segundo o coordenador técnico nacional do Censo, Luciano Duarte, achar as pessoas em casa tem sido um grande desafio. E outra dificuldade encontrada, especialmente nas classes com maior poder aquisitivo, é a recusa em responder à pesquisa.
É importante que toda a população tenha consciência da importância, né, que esse dado tem. Quando uma parte da população deixa de responder, prejudica o retrato desse recorte da população.
O coordenador do Censo no Rio, Gabriel Barros, garante que é seguro receber o IBGE.
Como reconhecer o recenseador é muito importante para a pessoa ter a segurança de recebê-lo, né? Nós temos 2 formas principais. Uma é pelo 0800 721 8181 e o outro é o colete e o crachá, inclusive com o QR Code, que leva justamente para a página respondendo.ibge.gov.br. Da mesma forma, pela matrícula CPF ou RG, ele consegue verificar a foto do recenseador.
Síndico de um prédio residencial em Fortaleza, Luiz Carlos espera receber logo a visita dos pesquisadores.
Eu estou na espera que eles entrem em contato para que eu possa fazer isso, porque é necessário que a gente faça isso, né?
A coleta começou no dia 1º de agosto e o prazo final foi prorrogado até o início de dezembro por falta de recenseadores. A lei que obriga as pessoas a responderem o censo garante também que todas as informações passadas têm caráter sigiloso e serão usadas exclusivamente para fins estatísticos. Reportagem Nana Bones.
Falta um mês para o início do Enem.
E os estudantes estão na reta final de preparação para o exame, porta de entrada para o ensino superior.
Caiane de Oliveira está inscrita na prova do Enem. A jovem disputa uma vaga no curso de medicina na Universidade Federal de São Paulo. Além de estudar, se prepara fisicamente para fazer a prova.
O Enem cansa muito o físico. É incrível falar isso, mas pelo menos para mim, experiência própria, eu saio muito exausta do Enem.
O exame é uma das portas de ingresso no ensino superior. As provas serão oferecidas em 2 versões, a digital e a impressa. A prova digital é respondida no computador, mas a redação continua sendo escrita à mão. Não há diferença entre as provas em relação ao conteúdo. No total, são 45 questões de múltipla escolha, em cada área do conhecimento. E todos os candidatos terão 5 horas e meia para responder tudo. O professor Giba Alvarez vez, dá uma dica para que os candidatos aproveitem o tempo da prova sem que haja exaustão.
Fazer simulados. O simulado ele é importante porque ele não simula só o que se sabe, aquilo que se aprendeu. Então, quando o estudante faz simulado, ele já sabe como que é a prova, ele se sente mais seguro e mais tranquilo.
Cerca de 3 milhões e 400 mil estudantes de todo o país estão na contagem regressiva para as provas do Enem, marcadas para 13 e 20 de novembro. Reportagem Cleide Lopes.
E estão abertas as inscrições para o Enem para pessoas privadas de liberdade.
Para fazer a aplicação do chamado Enem PPL, os órgãos de administração devem ter feito a inscrição da unidade prisional anteriormente.
A administração da unidade fica encarregada por toda a aplicação da prova, indicando o responsável pedagógico que cuidará desde a inscrição dos candidatos até a divulgação dos resultados.
Presos que tenham a liberdade decretada durante esse processo devem ser excluídos da prova.
As inscrições dos candidatos vão até o dia 21 de outubro e as provas vão ser aplicadas dentro das unidades prisionais nos dias 10 e 11 de janeiro do ano que vem.
Malas prontas, documentos em dia, tudo pronto para a viagem.
Mas ao chegar no aeroporto, uma surpresa fora dos planos. O voo foi cancelado ou está muito atrasado.
O que fazer agora? Saiba que o passageiro tem direitos que vão desde o fornecimento de alimentação até hospedagem e realocação em outro voo.
Fique de olho nos seus direitos.
O servidor público Agtônio Guedes, que mora em Brasília, teve dois voos cancelados no mesmo fim de semana. Um deles, quando um acidente em Congonhas, em São Paulo, interditou a pista e interrompeu a operação por mais de 9 horas.
Eu fiquei aproximadamente 7 horas no aeroporto aqui em Brasília, numa ida para São Paulo na sexta-feira. E na volta para Brasília no domingo, o aeroporto de Congonhas foi fechado. Então, ficou um tumulto muito grande naquele aeroporto. O meu voo estava marcado para as 16 horas, quando foi por volta das 21, eu recebi um e-mail dizendo que seria remarcado para o dia seguinte às 6 da manhã.
Situações imprevistas, como o acidente em Congonhas, ou mesmo mau tempo e tráfego aéreo congestionado, podem causar atrasos e o cancelamento de voos. E para minimizar o transtorno aos passageiros, as empresas aéreas são obrigadas a cumprir algumas regras previstas em resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, como explica o gerente de regulação das relações de consumo da ANAC, Yuri César Sherman.
Caso esse atraso ultrapasse 1 hora, a companhia tem a obrigação de fornecer facilidades de comunicação, seja telefônica, seja pela internet. Caso o atraso ultrapasse 2 horas, as companhias têm o dever de prestar alimentação para os passageiros. Caso o atraso ultrapasse 4 horas e haja a necessidade de pernoite do passageiro naquele aeroporto, a companhia tem o dever de custear a sua hospedagem. Caso seja um passageiro que resida naquela localidade, a companhia tem a obrigação de fornecer o transporte para que ele retorne à sua residência e retorne posteriormente da sua residência para o aeroporto. Nos atrasos superiores a 4 horas e nos casos de cancelamento, a companhia deve ainda oferecer para o passageiro o reembolso integral dos valores pagos, a reacomodação em um outro voo disponível ou a execução do serviço para uma outra modalidade de transporte, por exemplo, o transporte terrestre, caso assim seja do interesse do consumidor.
A diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, Laura Tirelli, orienta que quem não tiver o problema resolvido deve procurar os canais de comunicação da empresa aérea ou fazer uma reclamação no site consumidor.gov.br.
A orientação é que as empresas sempre respondam, tem um prazo máximo de 10 dias, e entendendo que a empresa teve algum episódio ou alguma situação em que as demandas aumentaram exponencialmente, já passa também para um monitoramento de mercado e a secretaria começa a monitorar o que está acontecendo e se está tendo, de fato, alguma prática infrativa.
Para tirar dúvidas, o passageiro pode ligar para a ANAC no número 163. A ligação é gratuita de qualquer estado do país e o atendimento funciona todos os dias, das 8 horas da manhã às 8 da noite. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Aviões agrícolas agora também poderão dar apoio em incêndios florestais.
A autorização foi dada em lei sancionada pelo presidente Bolsonaro.
Uma ajuda a mais na preservação da floresta e do meio ambiente.
Os incêndios florestais podem trazer prejuízos enormes em questão de minutos. O fogo consome rapidamente toda a vida que está pela frente. A mata seca ajuda a espalhar as chamas e, em muitos casos, a ajuda que vem do céu é indispensável. Os aviões agrícolas, usados para combater incêndios em lavouras, agora também poderão dar apoio em casos de incêndios florestais. É o que prevê uma nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A ideia é que esses aviões deem mais agilidade ao combate a incêndios florestais, além de terem acesso às áreas mais difíceis. Eles vão apoiar equipes de terra, reduzindo as chamas para que os brigadistas possam chegar até os focos. Com a nova lei, a atividade passa a constar nos planos governamentais de prevenção e combate aos incêndios florestais, passando inclusive pela formação e o treinamento de pilotos. Gabriel Colli, diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, vê com otimismo.
Isso vai proporcionar com que as empresas possam se organizarem previamente, com que os pilotos possam fazer os cursos previamente e estarem preparados para esse novo ambiente do combate a incêndios no Brasil com o uso do avião agrícola. Então, essa nova dinâmica que o mercado passa a ter nos anima um monte, é uma grande expectativa.
O piloto André Reis, que atua na aviação agrícola, explica que os incêndios são comuns na época da seca e que essas aeronaves ajudam a evitar danos ambientais.
Nesse período de seca acontecem alguns incêndios e a gente está pronto para atender os produtores, para proteger as lavouras, proteger as APPs, tudo que possa aí causar prejuízo e danos ambientais.
Atualmente, o Brasil possui a segunda maior aviação agrícola do planeta, com mais de 2.400 aeronaves atuando em lavouras. E para serem utilizadas nas operações de combate ao fogo, elas deverão atender às normas técnicas definidas pelo poder público e ser pilotadas por profissionais qualificados. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Produtos brasileiros voltados para cuidados com animais de estimação conquistam cada vez mais espaço no mercado internacional.
De 2005 para cá, as exportações cresceram 600%.
Contribuiu para isso um projeto da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, que promove o mercado pet brasileiro em outros países.
Almofadinhas para o conforto, mimos como lacinhos para enfeitar, chips de identificação, coletes, coleiras, tudo isso para o melhor amigo de estimação. A veterinária Simone Guedes, de Brasília, gasta cerca de R$800 por mês com seus pets e garante que vale muito a pena.
Tenho 7 cães, 2 gatos, então eu tenho um gasto assim um pouquinho grande. E a ração é um dos custos bem elevados, além de trazer sempre para dar banho nos pets, porque tem cães meus que precisam de banho e tosa. É a melhor coisa que tem é um animal. Eu acho muito bom.
Os produtos brasileiros para animais domésticos vêm ganhando espaço no exterior. Em 2021, as exportações chegaram a 192 países e somaram US$412 milhões. Os dados são da agência Apex Brasil, que coordena o projeto Pet Brasil em apoio às empresas interessadas em exportar. A expectativa é de que o setor continue crescendo, como explica a coordenadora de agronegócios, Luciana Pessegueiro.
A gente desenvolve estudos de inteligência para promover identificação de mercados potenciais, preparar as empresas para os requisitos desses mercados, até esse encontro de negócios mesmo, né? A gente poder colocar ali eles negociando com os importadores. A gente prevê aí para 2022 um crescimento para 495 milhões.
Desde 2005, quando o projeto Pet Brasil foi criado, as exportações cresceram 600%. Hoje já conta com 20 empresas exportadoras. Uma delas é do empresário paulista Carlos Machado, que desenvolveu soluções tecnológicas voltadas para animais domésticos. Com o apoio do projeto, os produtos genuinamente brasileiros conquistaram o mercado internacional.
Com a participação em feiras e eventos proporcionados pelo projeto Pet Brasil,
Hoje exportamos regularmente para mais de 38 países. Foi um divisor de águas para a nossa empresa. Fez com que nosso produto ganhasse qualidade e produtividade para competir com as principais marcas do mercado.
No Brasil, o setor de itens de alimentação, higiene e saúde para os pets gera cerca de 3 milhões de empregos e só no ano passado faturou mais de 51 bilhões de reais. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil reduziu em mais de 50% o número de mortes por agressão de crianças e adolescentes em comparação com a média registrada entre os anos de 2012 e 2018, segundo dados do Ministério da Saúde.
Várias ações contribuíram para esse resultado e para falar sobre elas, a gente conversa e recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Boa noite, ministra.
Boa noite, uma alegria estar aqui com vocês um dia após o Dia Nacional das Crianças, né, e para trazer boas novas.
Ministro, então, vamos contar aí que números são esses sobre a redução de mortes de crianças e adolescentes.
Pois é, da última vez que eu estive aqui, eu falei que a morte de crianças e adolescentes tinham reduzido em 41%. E agora os novos números nos trazem as boas novas de que esse número subiu para 53%. A gente está falando de crianças que perdem suas vidas todos os dias no nosso país. É uma boa notícia porque significa que as políticas públicas estão funcionando. E a gente começou fortalecendo lá na ponta toda a rede de proteção à criança.
Pois é, ministra. Eu queria que a senhora falasse justamente um pouco mais sobre essas políticas públicas. Quais foram os fatores que mais contribuíram para esse resultado?
Eu diria que um dos principais fatores foi o fortalecimento dos conselheiros tutelares. Equipagem desses conselhos tutelares, conselheiros que abandonam suas profissões para se dedicar à proteção das crianças, estavam assim abandonados lá nesses municípios. Conscientizar o gestor, o prefeito, de que conselheiro tutelar não é inimigo, é parceiro do município. Conselheiros tutelares que andavam de bicicleta para socorrer uma vítima e que hoje tem um carro à sua disposição, com ar-condicionado, um computador, uma estrutura mínima para que ele possa trabalhar. Nós já investimos mais, já equipamos mais de 2 mil conselhos tutelares pelo Brasil todo, a gente quer alcançar todos os municípios brasileiros. Então, eles se sentem valorizados, eles se animam e eles conseguem dialogar com estrutura e de forma mais eficiente, principalmente com a família.
Ministra, uma outra política é o Pacto Nacional de Prevenção ao Enfrentamento da Violência Letal contra Crianças e Adolescentes. Também ajudou?
Sim, por meio desse pacto, o Estado ele se compromete a desenvolver várias ações de proteção às crianças. Na verdade, é uma escala. Então, o município vai ganhando uma certa pontuação e a gente vai, ao final, dar um selo desse município como, literalmente, o município amigo da criança. O primeiro estado a aderir a esse pacto foi o Amazonas. Eu estive agora lá recentemente. E lá vai ser construído o primeiro centro integrado de proteção à criança. É como se fosse a Casa da Mulher Brasileira, mas para a criança. No mesmo espaço, a criança vai receber assistência na área de saúde, na assistência social, a defensoria pública, a delegacia especializada da criança. E lá a gente vai ter a escuta que a gente fala protegida e especializada. Evitar revitimização, que a criança fique várias vezes repetindo aquela situação que pode gerar traumas para a vida toda.
Ministra, vamos falar um pouquinho sobre a campanha que o Ministério está lançando, alertando para os perigos da internet, né, que a internet pode trazer para as crianças e adolescentes. É uma campanha para alertar os pais? Como é que deve ser feita essa abordagem?
É uma campanha para alertar os pais sobre o uso nocivo da internet para as crianças. No mundo todo, esse tipo de crime em relação às crianças, né, o crime sexual online tem crescido e nos assusta saber que muitos pais nunca tiveram acesso à senha de internet de seu próprio filho. Eu queria aproveitar aqui rapidamente para trazer alguns dados. 49% das crianças brasileiras usaram um dispositivo eletrônico pela primeira vez antes de 6 anos de idade. Um a cada 3 usuários na internet é criança. A cada 6 internautas, uma criança já teve contato com alguma imagem pornográfica. Isso é muito grave. Os pais precisam saber o que seus filhos estão acessando na internet. E 56% das crianças brasileiras têm alguma conta em redes como WhatsApp, Instagram, YouTube e Facebook. Então, é um ambiente onde aqueles criminosos estão ali, ávidos, né, pelas nossas crianças. E é nesse ambiente que a gente precisa ter esse olhar especial. Então, essa campanha é para trazer um alerta. para dizer que a criança, sim, pode ter contato com a tecnologia, mas de forma saudável e não nociva.
Ministra, a gente tem menos de um minuto. Eu queria que a senhora repetisse aqui o principal canal de denúncias e como é que as pessoas podem acessar.
É o nosso Disque 100, que inclusive funciona também por meio do Telegram, por meio do WhatsApp, e o telefone é 61 99656-5008. Mas o Disque 100 está funcionando 24 horas para proteger todas as crianças do nosso Brasil.
Bem, nós conversamos ao vivo com Cristiane Brito, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Obrigada pela entrevista, ministra.
Obrigada a vocês.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF envia para a primeira instância notícia crime contra a ex-ministra Damares.
STJ decide que acordo celebrado em ação de divórcio pode manter ex-cônjuge em plano de saúde de servidor.
Ministro Lélio Bentes Correia toma posse como presidente do TST.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
A Justiça Federal no Pará deverá analisar notícia-crime apresentada contra a ex-ministra Damares Alves pela possível prática de prevaricação e crime eleitoral.
A determinação é do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, Lívia Monteiro.
A notícia-crime foi apresentada pelos coordenadores do Grupo Prerrogativas, depois que a senadora eleita Damares Alves afirmou que, quando ocupava o cargo de ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, soube que crianças brasileiras estariam sendo sequestradas e abusadas sexualmente. Os advogados argumentam que, se ela e o presidente da República tiveram conhecimento desse fato e só agora o trouxeram a público, sem terem tomado qualquer providência, é necessário apurar a prática do crime de prevaricação. Ao analisar o pedido, o ministro Ricardo Lewandowski observou que a ex-ministra não tem, no momento, prerrogativa de foro por função, o que torna inviável a instauração de investigação no âmbito do STF.
Acordo em ação de divórcio possibilita manter ex-cônjuge como dependente em plano de saúde fechado, restrito a servidores públicos.
A conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
O Estado da Bahia interpôs agravo regimental contra a decisão individual do desembargador convocado para o STJ, Manuel Erhardt, que, reformando o acórdão do Tribunal Estadual, determinou a reintegração da ex-esposa de um servidor ao plano de saúde gerido pela Secretaria de Administração da Bahia. Mas a primeira turma do STJ negou provimento ao recurso e manteve por unanimidade a decisão individual. Para Manuel Erhardt, a jurisprudência da Corte Superior considera não haver ilegalidade no acordo de divórcio que estabelece a manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde do outro, tendo em vista o caráter alimentar dessa prestação.
Nova direção do Tribunal Superior do Trabalho para o biênio 2022-2024 tomou posse hoje.
Sessão solene foi realizada de forma presencial no edifício sede do TST em Brasília. Samanta Flor.
Tomaram posse o ministro Lélio Bentes Correia, eleito para assumir a presidência do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O ministro Aloysio Correia da Veiga assumiu a vice-presidência. A ministra Dora Maria da Costa foi eleita para a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. A solenidade está disponível na íntegra no canal do TST no YouTube.
A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Acre determinou que o Estado providencie exame de sequenciamento de genoma para uma pessoa que precisa do procedimento.
Em primeira instância, a Justiça já havia determinado que o ente público providenciasse o procedimento. O réu, no entanto, recorreu da decisão.
Mas, segundo o relator do recurso no tribunal, o fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados ao SUS pode acontecer se preenchidos 3 requisitos. O laudo mostrando a necessidade do medicamento e a ineficiência de outros tratamentos, demonstrar que é incapaz de arcar com o custo e que o tratamento tenha registro na Anvisa.
Exigências que foram comprovadas pelo paciente sem necessidade. Isso porque, segundo o magistrado, o exame de sequenciamento do genoma foi incluído na tabela do SUS por meio de portaria do Ministério da Saúde de 2020.
Fato ou boato?
É fato. A votação para o segundo turno das eleições será no dia 30 de outubro.
Materiais encontrados no Espírito Santo não foram comprovantes oficiais. Mariana Fabre.
Os comprovantes de votação amassados com informações de eleitores de Pancas, no Espírito Santo, são descartes de material impresso com erro. A gráfica licitada para imprimir os cadernos de votação não se desfez dos papéis de forma correta e deixou os comprovantes inteiros. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras no tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário vai analisar MP que prorroga contratos temporários do IBGE.
Presidente Rodrigo Pacheco garante que pauta ambiental no Senado terá tempo necessário para análise e debates.
Senador defende investigação sobre metodologias de institutos de pesquisas eleitorais.
Boa noite.
Boa noite.
Três medidas provisórias já aprovadas pela Câmara dos Deputados devem ser analisadas pelo Senado. Entre elas, a que prorroga contratos de trabalho temporário do IBGE.
As MPs vencem e perdem seus efeitos antes do segundo turno das eleições. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A primeira medida provisória que irá vencer é a 1123 de 2022. Estabelece regras para o credenciamento e descredenciamento de empresas estratégicas de defesa. Ela perde os seus efeitos se não for aprovada até o dia 20 de outubro. Já a MP 1124 de 2022 tem seu prazo esgotado no dia 24 de outubro. A proposta transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em autarquia de natureza especial. A última MP que irá vencer é a 1125 de 2022 e autoriza a prorrogação por até 2 anos de 393 contratos de analista censitário do IBGE para viabilização do Censo 2022. O relator na Câmara, deputado Ronaldo Martins, do Republicanos do Ceará, destacou que o censo tem importância estratégica na formulação de políticas públicas.
Aferindo dados que são determinantes para a formulação exitosa das mais variadas políticas públicas, dentre as quais estão incluídas campanhas de vacinação.
A MP 1125 vence no dia 25 de outubro.
E o Senado volta a discutir na segunda-feira a atual situação da infraestrutura das escolas brasileiras.
A intenção é garantir que os estabelecimentos de ensino tenham instalações físicas adequadas para o pleno exercício escolar. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia promove uma audiência pública sobre a infraestrutura das escolas do país. Na última reunião, em agosto, o debate já foi iniciado. Para o presidente da subcomissão, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, mais do que construir novas instalações, é preciso restaurar e expandir as estruturas já existentes.
Questão de banheiro, de água potável, biblioteca, quadra de esportes, enfim, toda a infraestrutura para que possa ser uma escola acolhedora, agradável, bonita.
Arnes também defendeu um diagnóstico da situação das escolas em todas as cidades brasileiras.
Eu próprio coloquei no relatório da aprovação do Fundeb recebe tantas escolas sem esgotamento sanitário, sem água potável, tantas sem eletricidade, inclusive. Né? Eu digo, meu Deus do céu, como é que alguém inaugura uma escola sem isso tudo?
Vão participar da audiência a professora da Universidade Federal do Paraná, Gabriela Schneider, e o presidente da União dos Conselhos Municipais de Educação, Manuel Humberto Gonzaga.
Em pronunciamento no plenário, o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, desejou que o processo eleitoral até o segundo turno transcorra em um ambiente de paz.
Mas ele lamentou as tentativas de controle do voto dos eleitores por meio de novos métodos, como a ameaça de demissão de funcionários de empresas que não optarem pelo candidato indicado pelo patrão.
Isso tem canal para ser denunciado. Nós estamos todos, senadores de ambos os lados, irmanados com a justiça eleitoral para que essas coisas não ocorram, para que nós não instituamos aqui de novo o voto de cabresto do atual século, o voto de cabresto trabalhista, que é uma coisa de tempos idos.
Já o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, disse que o grande marco das eleições não foram as vitórias dos candidatos, mas os erros das pesquisas eleitorais divulgadas por institutos.
Para Vanderlan, os resultados publicados estavam muito errados. Ele destacou que na disputa para a presidência da República, a diferença foi de 5 pontos percentuais entre o resultado das urnas e as pesquisas divulgadas às vésperas do pleito.
E é por essa exposição de motivos que assinei a CPI dos institutos de pesquisa. Sou a favor que se promova uma investigação séria e profunda sobre a atuação dessas empresas e para quem elas trabalham.
Ao comentar sobre projetos de regularização fundiária e licenciamento ambiental que estão sob análise do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco defendeu que as propostas sigam todas as etapas de análise, primeiro nas comissões permanentes.
Pacheco disse que preservação ambiental e desenvolvimento do país devem andar juntos. A reportagem é de Janaína Araújo.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu que propostas sobre regularização fundiária e licenciamento ambiental devem seguir etapas de avaliação nas comissões permanentes para garantir decisões que atestem a responsabilidade do Brasil com o meio ambiente. O senador ponderou sobre a importância da autonomia e participação dos colegiados em projetos sobre o tema.
Especialmente no momento que nós vivemos, com muitos questionamentos ao Brasil relativamente ao seu compromisso com o meio ambiente e a nossa imagem está muito desgastada lá fora, é preciso ter muita responsabilidade. Esses projetos devem ser apreciados pelas comissões permanentes do Senado. A Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Agricultura, eventualmente a Comissão de Relações Exteriores, a própria Comissão de Constituição e Justiça, tem esse papel nesses projetos mais importantes.
Na avaliação de Rodrigo Pacheco, por mais polêmicas que sejam as propostas, é possível chegar a um acordo entre os parlamentares para garantir a preservação do meio ambiente, levando em conta a necessidade de desenvolvimento do país. O senador afirmou que aguarda o parecer das comissões sobre os projetos relacionados ao meio ambiente para pautar as propostas em plenário.
A partir de 1º de fevereiro, o Senado contará com 27 novos senadores. Um deles é Jaime Bagatoli, eleito por Rondônia.
Ele vai defender no Senado a agricultura familiar e melhorias para a saúde do seu estado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Eleito senador por Rondônia, Jaime Bagatoli, do PL, quer atuar no parlamento pelo desenvolvimento da agropecuária, em especial da agricultura familiar.
Eu quero trabalhar muito pela agricultura familiar, pelo médio, pelo grande produtor também, mas focar principalmente na agricultura familiar e se pensando na geração de emprego e renda aqui no nosso estado de Rondônia.
Outra prioridade de Jaime Bagatoli em seu mandato, que se inicia em fevereiro do ano que vem, é a área da saúde.
Nós temos uma questão da saúde, a saúde está numa situação muito caótica no nosso estado de Rondônia, então o Bagatoli quer trabalhar muito em prol da saúde dos hospitais regionais do nosso estado de Rondônia.
Jaime Bagatoli foi eleito senador pelo estado de Rondônia com 35,80% dos votos válidos. Ele tem como suplentes pastor Sebastião Valadares e Jepp Hover, também do PL.
Já o administrador e ex-deputado Laércio Oliveira será o novo representante de Sergipe no Senado.
Deputado federal por 3 mandatos, ele foi escolhido por 310 mil sergipanos, o que representa 28,57% dos votos válidos do estado. Repórter Pedro Pincer.
Natural do Recife, Laércio Oliveira tem 63 anos e é formado e pós-graduado em administração de empresas e comanda um grupo de empresas no setor de serviços, indústria e comunicação. O parlamentar vence a eleição para o Senado após 3 mandatos consecutivos como deputado federal. Eleito pela primeira vez em 2010, reeleito em 2014 e 2018, foi relator de 2 leis voltadas para a economia do país, o Marco do Gás e a modernização das relações do trabalho. Além disso, foi presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe. Laércio afirma que uma de suas prioridades será melhorar o ambiente de negócios e a qualidade de vida da população.
Auxiliar infraestrutura, no agronegócio, que precisa tanto da participação do Congresso Nacional, nesse caso do Senado também. A gente precisa criar um ambiente onde as oportunidades de negócios aconteçam para todos.
A chapa eleita inclui Janier Mota, do PSD, como primeira suplente, e Fernando Carvalho, do Progressistas, como segundo suplente.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova medida provisória sobre regras para empresas da área de defesa.
Plenário aprova uma das propostas para viabilizar pagamento do piso da enfermagem.
Exposição e manifesto celebram 90 anos do voto feminino no Brasil.
Boa noite. Exposição e manifesto na Câmara celebram os 90 anos do voto feminino no Brasil. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o lançamento.
A Secretaria da Mulher e o Centro Cultural da Câmara dos Deputados promovem até 28 de outubro a exposição 90 anos do voto feminino no Brasil, com ilustrações de personagens históricas e a evolução dos direitos políticos das mulheres. O voto feminino só entrou no Código Eleitoral Brasileiro em 1932, após pressão e mobilização da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, fundada por Berta Lutz 10 anos antes. A abertura da exposição foi precedida de debate que se transformou em manifesto em defesa dos direitos das mulheres. Aos 74 anos de idade, a ex-deputada constituinte Moema Santiago lamentou que 34 anos após direitos assegurados na nova Constituição, as mulheres ainda tenham que enfrentar violência e entraves políticos.
Quando a gente vê o espaço das mulheres conquistado na Argentina e em outros países, a gente vê o quanto de atraso nós estamos. E isso é proposital, porque ao longo da história da luta das mulheres, da história do Brasil, você vê a subestimação e, sobretudo, a manipulação que agora está no auge. Então, o meu primeiro compromisso com vocês seria daqui sair uma carta, o não ao fascismo não passará, a tentativa antidemocrática de rasgar a Constituição Social.
Moema lembrou que 26 deputadas foram eleitas para a Assembleia Nacional Constituinte em 1987. Desde então, o número de mulheres cresce, mas em ritmo muito lento na Câmara. A nova composição, que tomará posse em fevereiro de 2023, terá 91 mulheres, equivalentes a apenas 18% do total de deputados federais. Uma das primeiras coordenadoras da Secretaria da Mulher da Câmara, a ex-deputada Jo Moraes, reforçou o tom de manifesto em defesa dos direitos femininos.
Mais do que um evento dos 90 anos, nós realizamos aqui hoje um ato de celebração da resistência das mulheres. Nós vivemos um momento muito delicado da vida do país, onde o que está em ameaça é o papel das mulheres, é o empoderamento das mulheres. Resistiremos porque a liberdade é feminina. A igualdade é feminina, a justiça é feminina. E este país tem que continuar emancipando suas mulheres.
A exposição sobre os 90 anos do voto feminino no Brasil ocupa o corredor Tereza de Benguela, um dos acessos ao plenário da Câmara. O trabalho é resultado de extensa pesquisa, que também enfrenta dificuldades históricas, como contou a socióloga e cientista política Ana Prestes Rabelo, uma das curadoras da exposição.
Encontrar o que as mulheres falaram, fizeram, deixaram, é muito mais difícil. Nós não estamos nos registros, e especialmente na política, porque a política foi feita pelos homens para os homens. homens. Até pra gente contar a nossa história tem muita luta. E a nossa torcida é primeiro que a exposição ilumine, né, esse caminho do entendimento de por que que hoje nós ainda não somos nem 20% aqui nessa casa, nós somos pouquíssimas nos executivos estaduais, nos municipais, em todos os espaços de poder deste país.
Outra curadora da exposição, a jornalista Angélica Calil, ressaltou o papel desse resgate histórico para alimentar a luta e a mobilização das novas gerações de mulheres nos espaços de poder.
Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico e a gente precisa entender que as mulheres têm que estar também nos espaços de decisão política. Eu achei muito emocionante fazer esse trabalho, ver como as mulheres que vieram antes da gente foram pavimentando o caminho e agora a gente pega isso e continua pavimentando para as próximas, né?
Autora de livros como A História do Voto Feminino no Brasil e da biografia da pioneira Berta Lutz, a historiadora Tereza Cristina de Novaes Marques aponta a exposição na Câmara como instrumento de cultura cívica.
A cultura cívica, ela não deve fornecer apenas os elementos para o culto da pátria, da nação, uma belicosidade. Não, nós devemos construir um laço de respeito e de carinho por quem lutou por coisas que hoje nós usufruímos. Quem já esteve aqui e preparou o caminho para você chegar nesse ponto.
A coordenadora da bancada feminina e a procuradora da mulher da Câmara, deputadas Celina Leão, do PP do Distrito Federal, e Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, já haviam destacado a relevância da exposição em celebrar o empenho de todas as mulheres que participaram do movimento sufragista no século XIX até as que resistem hoje no cenário político. A exposição tem o apoio do Instituto Avon. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política.
Adriana Ventura aponta divergências entre o programa de governo do candidato de oposição à presidência da República e os pontos defendidos por seu partido. Segundo a deputada, o Novo defende reformas estruturantes, simplificação de tributos, revisão e redução de gastos públicos, reforma administrativa, desburocratização e privatizações.
Adriana Ventura defende que é necessário lutar contra privilégios, mas sem taxar grandes fortunas para evitar que o dinheiro fuja do país. Ela defende a discussão da tributação e da distribuição de lucros dentro de uma reforma tributária e, principalmente, o setor de educação.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, lamenta que os políticos se afastem da realidade do país para defender o governo. De acordo com a deputada, mesmo com índices elevados de desemprego e de fome, membros da base do governo afirmam que a população passa por uma situação muito boa.
Érica Cocai também analisa que as emendas do relator do orçamento, conhecidas como orçamento secreto, é uma lógica corruptiva do executivo para controlar o legislativo. Ela entende que a falta de transparência no uso do dinheiro público torna todo o processo suspeito.
Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, informa que a CPI que investigou contratos internacionais do BNDES detectou um desvio de recursos públicos de mais de 500 bilhões de reais. A deputada esclarece que esse dinheiro foi usado para beneficiar empresas brasileiras prestadoras de serviços em outros países durante os governos do PT de 2003 a 2015.
Segundo Paula Belmonte, as investigações revelaram que o esquema tinha uma intenção clara de disseminar e fortalecer o socialismo na América Latina.
Alex Santana, do Republicanos da Bahia, critica a postura do vereador Onofre Braga, do município de Gandu, que, segundo ele, ofendeu pastores e padres que atuam na cidade.
Alex Santana diz que é preciso respeitar o trabalho realizado por pastores e padres comprometidos com a comunidade local e com a construção de um futuro melhor para os cidadãos. Na opinião do deputado, o vereador Onofre Braga deveria pedir perdão pela atitude.
Eleições.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, parabeniza o deputado Paulo Ganimi, também do Partido Novo, pelos votos recebidos na eleição para governador do Rio de Janeiro no último dia 2 de outubro.
Apesar de Paulo Ganimi não ter sido eleito governador do Rio de Janeiro, Marcel van Hatten afirma que a expressiva votação do colega demonstra que a população fluminense reconhece a qualidade de seu trabalho como deputado federal durante a atual legislatura.
Irã Gonçalves, do PP, agradece ao povo de Roraima por conduzi-lo ao Senado Federal na próxima legislatura. De acordo com o parlamentar, sua vitória é um sinal de que o povo se cansou da política que era feita no Estado.
Irã Gonçalves também convida os congressistas a participarem da sessão solene realizada em homenagem ao Dia do Médico, em 18 de outubro. O deputado ressalta que o evento terá a participação de todas as entidades representativas do movimento médico, incluindo conselhos, associações, sindicatos e alunos de medicina.
Saúde.
Especialista adverte que o acompanhamento passo a passo é fundamental para atendimento de paciente com câncer. A repórter Carla Alessandra acompanhou o debate sobre o tema conhecido como navegação dentro dos serviços de saúde.
Para implementar a nova lei que estabeleceu o Programa Nacional de Navegação de Pacientes com Câncer de Mama, é preciso garantir na sua regulamentação a melhoria da coordenação dos atendimentos dentro do SUS. O alerta foi dado pela representante do Instituto Avon, Renata Rodovalho, durante seminário realizado pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Ela destacou a experiência realizada no Hospital de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, entre janeiro e julho de 2020, que resultou na melhoria do atendimento dentro dos prazos naquele hospital, de 24% para 86% das pacientes.
Uma pequena intervenção de reorganização do fluxo de atendimento, de repactuação de responsabilidades e papéis dentro da atenção ao câncer de mama naquele território, a gente passou de 24% para 86% de sucesso no cumprimento da lei dos 60 dias. Esse resultado não é trivial, é um resultado muito impactante, deixou a gente muito entusiasmada e, a partir disso, o Instituto Avon passou a destinar boa parte do seu investimento para promover e levar a navegação de pacientes como uma bandeira, né, como uma prioridade nos nossos investimentos na causa do câncer de mama.
A navegação é o acompanhamento do paciente desde a sua entrada no serviço de saúde. E para que ela funcione corretamente em todo o país, a representante do Instituto do Câncer, Liz Maria de Almeida, afirmou que precisa investir na capacitação dos profissionais que vão acompanhar o paciente dentro do SUS.
O investimento na saúde tem sim que ser muito grande. Então a gente vai ter que ter recursos para treinar o pessoal, mas a gente tem que, acima de tudo, tentar fazer com que a proposta de navegação alavanque a organização. E não é uma organização simplesmente de um município.
A procuradora da Mulher na Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, destacou que o câncer de mama é a principal causa de morte entre mulheres antes dos 70 anos. Para ela, como não existe prevenção, os exames são fundamentais para o diagnóstico da doença e para o cumprimento da legislação. É preciso o esforço dos gestores nas três esferas de governo.
Na grande maioria dos casos, a realização dos exames de rastreamento é essencial para a descoberta do câncer de mama em seu estágio inicial, o que favorece o tratamento e as chances de cura.
Dados da pesquisa realizada pelo Observatório de Oncologia em parceria com o Instituto Avon mostram que o Brasil ainda está longe da cobertura ideal dos exames de mamografia, que deve ser de 70%, mas que atualmente varia de 9% a 21% nas diversas regiões. Ainda segundo a pesquisa, 42% dos procedimentos foram realizados em pacientes com a doença já em estado avançado, prejudicando as chances de sobrevivência. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Votação.
A Câmara aprovou três medidas provisórias, uma que torna mais rígidas as regras para empresas da área de defesa nacional, outra que prorroga contratos do IBGE para viabilizar o censo demográfico e mais uma que confere independência administrativa e financeira à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou três medidas provisórias que perdem a validade até o final de outubro se não forem votadas também pelo Senado. Uma delas estabelece prazo de 5 anos para o descredenciamento de empresas contratadas para desenvolver produtos e equipamentos da área de defesa. São chamadas empresas estratégicas de defesa, conhecidas pela sigla EED. As empresas desse tipo precisam ser cadastradas no Ministério da Defesa e atender a critérios como ter sede no país, possuir comprovado conhecimento científico ou tecnológico e o controle acionário de brasileiros, mesmo tendo sócios estrangeiros. O objetivo da medida provisória é proteger a indústria de defesa nacional e evitar que o governo federal seja surpreendido por operações de fusão ou venda dessas empresas, que recebem tratamento diferenciado e atuam em área estratégica de tecnologia. Daí o prazo de 5 anos para que a empresa seja autorizada a sair da classificação EED. O relator da MP, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, lembrou o caso da Petroflex, subsidiária da Petrobras encarregada de produzir um combustível sólido para foguetes, que foi vendida para um grupo alemão e suspendeu a produção. O deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, relator da MP no plenário, resumiu o objetivo da medida.
A medida provisória previne a desnacionalização, isto é, o risco de conhecimento, produtos, sistemas e tecnologias desenvolvidos internamente sejam perdidos para o estrangeiro. Não se pode perder de vista que inúmeras empresas estratégicas de defesa foram, nos últimos anos, adquiridas por grupos estrangeiros, evidenciando, mais uma vez, que a medida provisória em tela se impõe como absolutamente necessária.
A Câmara também aprovou a medida provisória que prorroga por até 2 anos os contratos temporários de 393 analistas do IBGE, encarregados do censo demográfico. O relator, deputado Ronaldo Martins, do Republicanos do Ceará, defendeu a urgência da medida com o argumento de que não haveria tempo para selecionar e treinar novos servidores temporários para o censo, que já começou a ser executado. A terceira medida provisória aprovada concede independência administrativa e financeira à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, órgão federal responsável por fiscalizar e aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. A MP cria, sem aumento de despesa, um cargo comissionado para o diretor-presidente da ANPD e aloca os atuais servidores na nova autarquia, que até a edição da medida provisória estava ligada à Presidência da República. Todas as 3 medidas provisórias seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Outra proposta aprovada pelo plenário foi a destinação de R$ 2 bilhões para as Santas Casas para viabilizar o pagamento do piso da enfermagem. O repórter Antônio Vital acompanhou.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite o repasse de R$ 2 bilhões até o fim do ano para as entidades filantrópicas de saúde, as Santas Casas. Esses recursos são uma das fontes de financiamento que poderão viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem, suspenso pelo Supremo Tribunal Federal a pedido dos hospitais privados. Esses recursos sairão de saldos dos fundos de saúde dos estados, Distrito Federal e municípios, que desde 2020 estavam sendo usados para financiar ações de combate à pandemia de Covid-19. O dinheiro tem origem em repasses do governo federal e a autorização para que seja usado para pagar os hospitais foi objeto de um acordo que envolveu o governo e a oposição. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, disse que o texto tem aval do Ministério da Economia.
Um projeto que resolve aquela questão dos R$ 2 bilhões para as Santas Casas. Houve um texto aprovado pelo Ministério da Economia e pela Secretaria de Governo, que define a forma como nós poderemos repassar esses R$ 2 bilhões e resolvendo, portanto, passivos das Santas Casas.
O texto apresentado pelo relator, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, foi aprovado com 383 votos favoráveis e apenas 3 contra. O projeto prevê a transferência dos créditos em até 30 dias, mesmo que as instituições tenham débitos em relação a tributos e contribuições, regra que não vale para dívidas com a Seguridade Social. O Senado aprovou projeto semelhante, que permite o uso de recursos ociosos dos fundos de saúde para o pagamento das Santas Casas até o final do ano que vem, proposta que ainda será votada pela Câmara. Outros projetos em discussão no Congresso têm o mesmo objetivo, que é viabilizar o pagamento do piso da enfermagem aprovado este ano e que vale para hospitais públicos, de estados, municípios e governo federal, assim como para os hospitais privados. Um deles é o que desonera a folha de pagamento dos hospitais privados. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, defendeu o uso dos fundos de saúde como uma das fontes de pagamento do piso da enfermagem.
A Câmara prorroga o prazo até o fim do exercício de 22 para que estados, Distrito Federal e municípios realizem transposição e transferência de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores, constantes de seus respectivos fundos de saúde. Isso é importante. E esse mosaico de iniciativas estarão à disposição do financiamento do piso salarial da enfermagem brasileira.
Já o deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, criticou o uso de projetos de lei complementar, os PLPs, para viabilizar aumento de repasses para hospitais, de modo a pagar o piso da enfermagem. Para ele, isso é um remendo que só resolve o problema a curto prazo.
Nós estamos aqui tentando resolver com um remendo de curto prazo, financeiramente, algo que é um problema econômico, que é a criação desse piso salarial. E piso salarial de farmacêutico, de terapeuta ocupacional, de fisioterapeuta, toda essa fila que está vindo. Nós vamos ficar aqui aprovando PLPs dessa natureza a cada 2 meses para isso.
O projeto que permite o repasse de 2 bilhões de reais até o fim do ano para as Santas Casas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, apresentou proposta de emenda constitucional com a indicação da fonte de recursos para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. Segundo o parlamentar, os valores virão do superávit financeiro dos fundos federais, sem a criação de novos impostos.
Mauro Benevides Filho defende a inclusão da saúde como despesa primária no orçamento. O deputado também se compromete com seus eleitores e com os conselhos federal e regionais de enfermagem a continuar na luta até que se torne concreto o pagamento do novo piso nacional da categoria.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.